Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o Fórum 11.6, nesta quinta-feira, 22 de outubro de 2020. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Roay, que tal?
Estou
falando um rato em espanhol,
pois é.
Porque hoje tivemos uma entrevista com a alcaldesa, que agora se tornou senadora da República. Que passa, Chico? Eu me olvidei de seu nome.
Patrícia Arce.
Que tal? Besitos desde Brasil. Nós outros tivemos até ouvir desde acá, de Santos de Baixada Santista. Segue a vida, é assim como é, uma roda que se passa. Um dia estamos a cavalo, outro dia estamos lá acima. E a Patrícia deu a volta por cima, Patrícia!
Já que você falou, eu vou trazer aqui a fala do Mujica, na sua despedida da vida política. Triunfar na vida não é ganhar. Triunfar na vida é se levantar e começar de novo cada vez que se cai. É isso que ela está fazendo. Levantou e está aí agora, senadora Patrícia Arce. Bom dia para a galera que está chegando aqui. Saudações para você. Olha só, Flávia Moraes assistiu. Parabéns, Revista Fórum. Que mulher forte, é isso aí, muita força. Ela diz, ótima entrevista, já compartilhei nas redes. Se você não assistiu, está aqui disponível no canal da Fórum, no Fórum Café, na playlist Fórum Café. Você pode assistir a hora que você puder. Obrigada, Roberto Silva, pelo elogio, obrigada. Nice Souza, bom dia de navegantes. Alto Paraíso presente aqui no nosso chat ao vivo, galera que está chegando para acompanhar ao vivo o nosso programa de hoje. A gente traz para você as notícias do dia, com comentários do Rovai, e daqui a pouco, mais tarde, teremos Julian Rodrigues aqui conosco para também comentar outras notícias. E a gente começa então, Rovai, temos pesquisa. Temos pesquisa em São Paulo, empate técnico entre... Não mudou muita coisa, Rovai, mas está tudo
como,
igual.
Como Dantes no quartel de Abrantes.
Mas a gente tem, olha só, empate técnico, pesquisa XP e PESP entre o Russomano e o Bruno Covas. O deputado tem 27% dos votos e o atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, Tucano, tem 25% das intenções de voto, portanto, os dois tecnicamente empatados, e o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, segue em terceiro lugar com 12% dos votos, e em seguida Márcio França, 8%, e Gilmar Tato, que permaneceu com os 4%. E depois tem Arthur Duval, Mamãe Falei, Andréa Matarazzi, Joyce Hausmann com 2%, os demais candidatos com 1%. Rovai, Gilmar Tato não sobe, né? Não,
pois
tá demorando, né?
Na prática, imaginava-se, ele subiu nessa pesquisa, de 3 para 4, se eu não me engano. Mas se esperava um crescimento maior. Ontem já tinha comentários nas redes de que o Tato chegaria a 6, 7%, já embolaria junto. Eu vou ter que tirar tudo
isso. O Rovai vai se ausentar um minutinho, porque está um vento e está batendo o nosso filtro dos sonhos. Rovai já volta, gente. Calma.
Pronto.
Isso, Rovai já volta.
Vamos lá, tem aqui um barulho ensurdecedor do nosso lado por causa de um objeto que a Adri resolveu colocar na janela. Aí, objeto, evidentemente, com vento, bate na janela. Olha só, eu acho que o... Ontem, na verdade, não, eu acho. Ontem tinha um boato, vamos dizer assim, circulando nas redes, de que o TAP chegaria a 6, 7% e encostaria no Márcio França. Isso acabou não acontecendo, e isso é ruim para a campanha do Tato, muito ruim. Ao mesmo tempo, o Boulos também não cresceu para a posição que se imaginava que seria bom ele já estar, que era próximo de 15% nesse momento, acho que ele tem 12%, né? É isso?
O Boulos segue com 12%.
12%. Então, a situação começa a ficar difícil para os dois candidatos de esquerda. Eu não considero o Márcio França um candidato de esquerda, no máximo um candidato de centro. Eu acho que o Márcio já está fora do jogo, e a tendência é de Russomano e Bruno Covas irem para o segundo turno. Tudo está se desenhando para isso, infelizmente, conforme as previsões aqui realizadas já há 2 meses atrás, onde a gente dizia que haveria aí um segundo lugar, um terceiro lugar e quarto lugar sendo disputados pelos candidatos do PT e pelo PSOL.
E a gente tem também pesquisa em Fortaleza. Capitão Wagner, candidato do Bolsonaro, liderando, vai. Luciane Lins, do PT, é a segunda colocada. Então, vamos lá. O Capitão Wagner, ele lidera com 31% das intenções de votos, e a deputada Luciane Lins, ex-prefeita, ocupa a segunda posição com 21%, então tem aí 31% a 21%. O Sarto, do PDT, tem 18%, então com a margem de erro, dá aí quase a Luciane e o Sarto, tecnicamente,
quem está surpreendendo é a tal da delegada Patrícia, se não me engano. Né? Agora tem uma porta batendo.
Hoje
está
difícil, mas pelo menos não tem
a janela aqui,
mas pelo menos não tem a reforma,
estamos,
né?
Eu vou ter que ir lá fechar.
Deixa
a porta.
Que eu vou, você vai lá. Comentando, por favor.
Quem está surpreendendo lá em Fortaleza é uma tal de delegada Patrícia, se não me engano, do Podemos, que cresceu, está ameaçando já ocupar essa segunda... Não, acho que eu estou fazendo confusão.
Você está fazendo
confusão. Estou fazendo confusão com Recife. Delegada Patrícia de Recife, a candidata que chamou Recife de Recifes. Aí não, aí a disputa está embolada, o segundo turno... eu acho que já tem vaga garantida esse capitão, como é que é o nome dele lá, o capitão bolsonarista?
O capitão Wagner.
Capitão Wagner, né, que é um bolsonarozinho que tentou dar um golpe contra o Camilo, que fez um movimento de insurgência em Fortaleza, que tinha por objetivo, aí ainda estava o Moro no ministério, havia cumplicidade do Moro, do marido dessa... que casou lá, que o Moro foi padrinho,
Carla
Zambelli, que era um cara que foi ser um dos interventores em Fortaleza, que eles criaram todo um motim para derrubar o Camilo como governador. Era esse o interesse. Teve intervenção federal, não se esqueçam, no Ceará. Teve ali o Cid foi fundamental. Os tiros que ele levou salvaram o Brasil, de alguma maneira, de se tornar uma república dessas forças de segurança. Tinha todo um processo criado para fazer golpes de intervenções federais em vários lugares. A meu ver, aquilo era botar um fogo no Ceará para tentar fazer rastilho de pólvora para vários outros estados, iam para a Bahia, iam para o Maranhão, pegar se desse certo ali, eles... Mas aí o Camilo foi muito firme, o Cid foi muito firme, foi para cima em Sobral... e esse sujeito que lidera as pesquisas hoje é o cara que organizou tudo aquilo, esse Capitão Wagner. A questão é, quem vai para o segundo turno na disputa com ele? A Luciane ou esse Sarto? Essa é a disputa do segundo lugar hoje, é o que está se desenhando. O Sarto está crescendo bastante, vem com apoio do atual prefeito de Fortaleza e vem com a força da família Ferreira Gomes, que... domina o cenário político do Ceará há muitos e muitos anos. só não ganhava Fortaleza quando a Luziane, que hoje é a segunda colocada nas pesquisas, disputava, que era prefeita de Fortaleza. Então, a ver, a centro-esquerda, a esquerda lá, representada pelo PT e pelo PDT, o PSOL sai sozinho lá também, o PSOL não apoiou a Luziane, talvez tivesse apoiado hoje, a situação seria diferente, ela estaria com uma condição melhor de votos. E esse Sarto, se eu não me engano, é o presidente da Assembleia Legislativa, ela é um político tradicional.
E olha só, a gente tem também pesquisa em Recife, João Campos liderando, Rovai, João Campos, deputado federal do PSB, líder isolado, e três candidatos estão aí na disputa pela segunda colocação. Então, a gente tem o Campos, que é apoiado pelo atual prefeito Geraldo Júlio, do PSB, e pelo governador Paulo Câmara, também do PSB, com 28% das intenções de voto. Em seguida, vem Marília Reis, do PT, com 14%, Mendonça Filho, do DEM, com 13%, e agora a delegada Patrícia, que você comentou, vai com 11%.
Então, ela está chegando.
Os três, tecnicamente, empatados.
A candidata de Recife. Ela é a candidata de Recife, delegada Patrícia.
Exatamente.
Né? Colou e pode tirar a Marília Reis do segundo lugar. Ela vem crescendo de uma maneira absurda. A candidatura do João Campos se consolidou, disparou. Agora, pode ser que tenha disparado cedo, vamos ver, porque eleição tem isso. Às vezes, cada um candidato tem um momento. Né, ele teve o dele, abriu a campanha eleitoral, ele tem muito mais tempo que todos os outros candidatos, tem herança política do pai, enfim. A Marília errou na abordagem, não quis se associar ao PT, não trabalhou com a herança do avô, tentando conquistar o eleitorado de centro-direita, ninguém entendeu muito bem a estratégia da Marília Reis, nem com a Fórum ela fala, nem entrevista para Fórum ela dá. A gente já tentou várias entrevistas com a Marília Reis e até agora não conseguiu, furou, marcou entrevista no dia anterior com outras pessoas no mesmo campo, não veio aqui. Aliás, vamos ser justos, e por outro lado, o João Campos deu algumas entrevistas já para o Fórum Café, sempre muito atencioso, sempre muito respeitoso com o veículo, não é o caso da assessoria da campanha da Marília Reis, que fica nos enrolando, e ela não veio até hoje, como se não precisasse de espaço. Né? Tem espaço de sobra aí na mídia tradicional, e talvez numa estratégia que está dando nágua, tá? Furada, de fazer um sinal para a direita, tirar o PT da campanha, tirar o Arraes da campanha, e achando que o capital político dela sozinha é suficiente para navegar nas águas turvas de Recife, ou Recifilis, né, segundo a Patrícia, delegada do Podemos. Então, é uma pena porque é uma liderança emergente, uma pessoa que tem... a gente tinha muita expectativa, Marília, mas as expectativas, eu estou dizendo, nessa eleição e também na relação com os veículos progressistas, não está boa, querida Marília.
Pois é, vai. E tem aqui vários comentários da Maria Mercedes de Ipatinga. Bom dia, de Rovai. O Jair Xavier está falando um salve para a fala do Rovai ontem com o Atuche sobre a dignidade
viralizou aquilo lá. Do Atuche, né? Ele pegou a coisa ali, mandou fazer um texto. Eu falei aquilo no momento... Ali, no debate, o Atuche
pescou
e mandou bala. Eu até reproduzi no meu blog. Mas eu acho isso mesmo. Onde já se viu se coloca como um general se coloca de forma tão subserviente a um espantalho como o Bolsonaro. Sabe, os generais tinham que ter um pouco mais de dignidade, quer dizer, essas pessoas até me cobraram isso, mas eles não têm dignidade nenhuma, mas deviam ter, são eles as nossas forças armadas, se der um rebosteio aqui e o Haiti resolver invadir o Brasil, é com eles que a gente vai contar, entendeu? Com esses generais, bunda moles ou não, é com eles que a gente vai contar. Mas aceitar é de um bundamolismo. O cara fala, olha, e ele estava com a razão, tal do Pazuello. Ele foi, fez uma. O Bolsonaro sabia disso, está ficando demonstrado. O Bolsonaro tinha conhecimento anterior, foi feito um acordo com todos os secretários de saúde. E esse cara vai lá esculhamba o general, mete o dedo na cara, diz que ele parece o Mandetta, faz o que quer. Olê, olá, né? Aqui o Paulo Rogério está dizendo, sou de Refício, Humberto não apoia a Marília. Parece que tem esse racha em Recife mesmo. Por isso mesmo, a Marília tinha que mostrar que ela é mais de esquerda que o Humberto, e não o contrário. É. Né? Então, essa coisa de tira estrela, tira o arraiz do nome, não fala com a mídia progressista. Vai levar ela aonde? Qual vai ser o... O que ela vai ter no final dessa eleição? Me diz, se eu estou errado. O que ela deveria estar fazendo agora? Indo falar em tudo quanto é canto. Aproveitar os espaços que existem, como nós, DCM247, Nacife, Paulo Henrique, enfim, o Conversa Fiada, né? Todos os lugares possíveis e imagináveis para dar o seu recado e mostrar que no Recife a candidatura de esquerda é dela. Não fez. Ao contrário. Vai segunda, vai terça, vai quinta, não vai, depois não pode, saiu, não veio. Ah, ou então o assessor de imprensa é incompetente. Tem duas opções. Ou ela se coloca desse jeito, ou troca assessoria de imprensa.
É isso aí. E assim, a gente conversava dessa questão de algumas candidaturas jovens que estão fazendo ao contrário, né? Como Boulos, a Manuela, né, Rovai, estão trazendo pautas de esquerda para a campanha e tem crescido. O Boulos é uma surpresa nessa eleição, né, com 12% em terceiro lugar em São Paulo. A gente conversava disso com o Tarso Genro na entrevista no último sábado aqui no programa Fórum 11:30. Acho que não é o momento de trazer essas pautas de esquerda, né, Rovai?
Claro, as campanhas, aliás, que optaram por fazer campanhas à esquerda, é as que estão se afirmando. Vide Manu, no Rio Grande do Sul, as pautas da Manu. A Manu veio aqui e falou sobre tudo. Não tem pauta proibida. Ela discute de tudo. Olha, a questão do aborto não é uma questão municipal, mas eu tenho minha posição histórica, isso. A não ser o quê, na legalização das drogas, a minha posição histórica é isso. Sem fugir, sem tergiversar. As pessoas querem pessoas transparentes, honestas, sinceras. Né? As pessoas não esperam só alguém que fale o que ela quer ouvir, mas aquele que, mesmo que, ao dizer aquilo que ela não quer ouvir, diga com sinceridade e honestidade. Fala, eu prefiro esse do que aquele ali, que às vezes fala umas coisas que eu acho certa, mas que parece um baita picareta. E esses que estão fazendo esse discurso, que estão oferecendo sua história, como Edmilson Belém, estão liderando a pesquisa.
Exatamente, como... já falar dele agora.
É, exatamente, e tem pesquisa em Belém, né? E a pesquisa está com ele bem na frente, vamos lá.
Exatamente, Edmilson, então, Rodrigues, ex-prefeito, deputado federal, candidato do PSOL à Prefeitura de Belém, está com 31% dos votos, atrás o Priante do MDB com 18%, que pode, né, ir por um segundo turno, que o Priante é apoiado pelo governador Helder Barbalho, do MDB. Em seguida, delegado federal Eguti Patriota, com 7%, Vavá Martins, republicanos, com 5%, e Gustavo Seffer, PSD, com 4%. Tiago Araújo, de Cidadania, e Mário Couto, PRTB, 3% cada. Ou seja, desenhando aí um segundo turno entre o Edmilson e o candidato do governador, Helder Barbalho, que é esse Priante também do MDB. E todas as cidades, né, Ruvai, tem delegado, capitão, assim como, né,
que eu 2018, falava antes, que né? Bolsonaro não sai de um partido. O partido dele são as forças de segurança, os militares, os policiais, esse pessoal de milícia, esse crime organizado, esse é o partido do Bolsonaro. Esse partido está em vários partidos. E eles têm candidatos em todos os lugares. Aqui em Santos tem um candidato bolsonarista, que é do judiciário, mas que está desse judiciário do esquema Moro, do esquema aquele do Rio de Janeiro lá, qual é o nome dele? o fortinho que se faz, faz academia, que fica bombadinho.
Bretas.
O Bretas. Então, é desse pessoal, é do pessoal que do mesmo partido que o do senador Bunda Lelê, do dinheiro na cueca. É igual.
E o...
Aliás, eles estão defender, esses caras vão defender o senador do senador da cueca. Se são juízes, é capaz, vai pegar as decisões tomadas. Esse cara daqui, você sabe quem é esse sujeito?
O Ivan Sartori.
O Ivan Sartori.
É o que inocentou os policiais do Carandiru.
Os policiais que fizeram o massacre.
Exatamente.
Do Carandiru. É esse sujeito.
74 policiais do
Carandiru. É esse sujeito. É. Um juiz que faz isso, o que você espera dele?
Exatamente. Ele inocentou os militares que atuaram no massacre do Carandiru. Ele disse, não houve massacre, houve legítima defesa. Esse é o candidato.
Legítima defesa. Você tem centenas de presos amontoados num lugar, entre os policiais atirando, todos sem arma, não teve um tiro num policial e foi legítima defesa. Esse é o candidato do Bolsonaro na cidade de Santos. Então, ele não precisa... Que partido que esse cara está? PSD, o partido do Kassab.
É, não tem...
Não tem essa história aqui. Não tem partido. O meu partido é o Brasil. O Brasil desse tipo de gente. É isso que eles têm. Eles não precisam de um único partido.
É, não tem diferença nenhuma entre os partidos, né? Não tem proposta. Qualquer coisa que os diferenciem, né, Rovai? É muito complicado mesmo. Precisa de uma reforma? Diga.
A reforma começou já, de alguma maneira, nesse ano. Não pode ter coligação proporcional. Fizeram uma reforma para diminuir o número de partidos, mas ainda é suficiente. A gente precisa de uma reforma política mais dura, né? E que passaria, inclusive, por uma nova Constituição, talvez. Que não faria só reforma política, mas faria a reforma do Judiciário, né? A reforma das forças de segurança, a reforma do Ministério Público. São reformas muito necessárias. Não é só a reforma tributária. Ela é super importante para a justiça social no Brasil. Só que se você não tiver uma reforma do judiciário também muito bem feita, você vai fazer a reforma tributária de um lado e no dia seguinte eles derrubam. Eles derrubam, põem liminar e não vai pagar e entra com processo. E esses grandes tubarões vão sempre ganhar porque são os seus aliados que vão julgar os seus processos.
Olha só, Vai, a gente tem algumas notícias aqui de hoje que mostram aí um cenário muito ruim para o Brasil, como a gente tem comentado aqui várias vezes. Primeiro, a gente tem um estudo dizendo que os pobres perdem 32% da renda com a pandemia, enquanto os ricos apenas 3%. Ou seja, todos perderam com a pandemia, mas os pobres perderam mais. É um estudo de pesquisadores da PUC do Rio Grande do Sul, Observatório das Metrópoles e Observatório da Dívida Social na América Latina. Eles analisaram 22 regiões metropolitanas. Os 40% mais pobres perderam 32,1% da renda. Os 50% intermediários perderam 5,6%. E os 10% mais ricos perderam 3,2%. Ou seja, os pobres ficaram mais pobres, né? E os ricos conseguiram aí não ter tanto impacto. 3% da renda é muito pouco, né?
Não, o que na verdade é sempre a gente sabia disso no começo já da pandemia. Quem sofre é o porão do navio, né? Não é? Aqueles que estão ali ouvindo o pianista tocar, esses saem de bote. O Titanic é a expressão da nossa sociedade. Os que se salvam são os que estão em cima, os ricos.
Titanic.
Nós vivemos num Titanic. A sociedade capitalista é um grande Titanic, né? Você tem um navio com milionários, multimilionários, e com aqueles que estão fugindo da sua pátria para trabalhar como imigrantes em outros países. E nesse Titanic, quando ele afunda, quem morre são os pobres. Quer dizer, um terço da renda. O cara que tinha uma renda, eu falava isso ontem. Eu falava, numa família que trabalhava três, agora trabalha dois. E esses dois têm que garantir o salário da família, então é um terço exatamente. É isso. Então, isso na renda de vida. Se é um terço na renda, os pobres perderam um terço, quer perder de cada três pessoas numa família, uma perdeu o trabalho e ficou sem renda. Então, aquele dinheiro que pagava as contas geral não cabe mais, o mês não cobre. E aí você começa a ter, inclusive, desagregação familiar, porque aí o cara que está sustentando a casa fala, porra, meu, desculpa, mas eu vou cuidar da minha vida. Aí o outro fica com um só para cuidar da casa de seis, sete bocas para alimentar. Tá, fica sempre a mulher negra, né? No final das contas, ela que fica para cuidar dos filhos. Então, ela vai contar com a vizinha, que vai dar um pouquinho de açúcar, né? Que vai cuidar dos filhos enquanto ela vai fazer faxina. Esse é o universo, essa é a realidade brasileira. De um país onde, hoje, para comprar é como está naquela música, leva um saco de dinheiro para comprar um quilo de feijão. Já estamos aí com o nosso comentarista de hoje.
Exatamente.
Que vai subir aqui na nossa jangadita, Julián Rodríguez. Que tal, Julián?
Que tal, Vila? Volvimos.
Volveu.
Buenos dias. Estamos
ouvindo bem? Tudo tranquilo?
Tudo bem.
Você é boliviano ou argentino?
Eu sou boliviano, argentino.
Mexicano.
Tudo, que os bons ventos.
Latino-americano.
Foi uma semana muito importante, né, Rovai? Eu acho que deu um ânimo aí para um pouco para a esquerda brasileira e latina, né? O show que os nossos irmãos bolivianos nos deram, né? Mostrando que é possível vencer o fascismo. Eu acho que é a principal lição, né? Melhorar o nosso humor, o ânimo militante.
Isso abre você é um militante orgânico do PT, né, Júlio? Então acho que eu posso conversar nesse nível contigo. Militante raiz.
Isso, né?
Você não foi pro Boulos ainda não, né,
Júlio? Nem fui nem vou. Quem vai vir pro Boulos são os eleitores do quem vai vir pro Gilmar são
aí,
os eleitores
do Boulos. Eu tô falando que ele é um militante petista raiz. Deixa eu te fazer uma pergunta. uma pergunta raiz para um militante raiz. Por que na Bolívia os movimentos sociais conseguiram, né, ficar organizados, segurar a onda, reagir ao golpe e derrotar os golpistas eleitoralmente? E aqui no Brasil a gente tomou esse vareio, né, na eleição contra o Bolsonaro e não conseguimos nos organizar e ficamos aqui apáticos, não conseguimos até hoje fazer grandes manifestações e mobilizações.
Eu acho que tem várias causas, né? Eles vêm de um processo lá muito mais radicalizado. Se a gente for lembrar como é que deu a eleição do Evo, você vai lembrar que ela vem de um processo revolucionário, né? De rebeliões massivas, né? Contra a privatização da água, né? Todas aquelas lutas do final dos anos 90, início dos anos 2000, a resistência contra os governos neoliberais e a própria criação do MAS. O MAS tem uma coisa muito original, né? Que eles conseguiram fazer aquela discussão do Estado plurinacional, da identidade dos povos originários, e ao mesmo tempo juntar uma militância sindicalista. O MAS é uma força muito expressiva, muito interessante, né? Então, e eles cometeram alguns erros que, por exemplo, que se a Venezuela talvez não tenha essa força militante tão grande, mas eles não cometeram alguns erros do ponto de vista do Estado, das Forças Armadas, cuidaram melhor disso, né? Não que o Evo não tenha tentado, né? Ele fez até uma academia para reformar o Exército, mas tomou um golpe porque não mexeu nas PMs e também no Exército. Mas me surpreendeu, não que me surpreendeu, mas o golpe foi tão violento, mas eu acho que a eleição do Lúcio tem a ver com foi quase um ano de resistência. Não, sei, alguns meses, né? Quase um ano, não foram. Não me lembro agora quantos meses de resistência.
Mas faz um ano do golpe,
vai fazer,
né,
um ano de agora.
Inclusive, um ano, né? Isso mesmo.
Nos mesmos dias que teve o golpe.
Então, eles ficaram em mobilização permanente. Talvez um dos fatores, aí vamos fazer uma... Como diz a minha presidenta, o PT não faz autocrítica, faz balanço político. Nós faltou um balanço político sobre 2015, né? Porque quando o Evo cai, a economia crescia, o Evo se reelegeu no primeiro turno. A própria OEA recuou depois, né? Falou que não era bem assim, não tinha fraude, aquela coisa toda. Então, eles estavam em ascenso. E aqui nós tomamos um golpe também muito por conta dos nossos erros, né? Principalmente no cavalo de pau de 2015. Nós geramos uma recessão brutal que fez com que a nossa própria base social não reconhecesse e não tivesse forças para lutar. Nós ainda, na minha avaliação, estamos nesse processo de recuperação. Eu acho que uma das razões é essa, viu, Rovai? E também o seguinte, parte da direção da esquerda, eu acho que não tomou ainda, até hoje, não entendeu que é um golpe mesmo, né? Que o Bolsonaro não aprende a comer de talheres, né? Para quem achou que ele estava aí domesticado, já reganhou os dentes de novo, né? Então,
escreveu um artigo recentemente aí sobre o antipetismo, dizendo que ele envelheceu, né?
Envelheceu, mas continua hype.
Como é que funciona isso?
Explica pra gente.
Não, é que assim, você vê aí uma série de colunistas, intelectuais, progressistas, que parece que aderem a uma onda, virou moda falar mal do PT, né? É tipo assim, o PT virou aquele bichinho feio, sujo e malvado. Então, para poder ser de esquerda legal, cool, hype, eu vou falar mal do PT. É um sentimento de classes médias progressistas ilustradas que acaba se somando à Globo News, às Eliane Cantanhede da vida. Então, o artigo específico que eu critiquei foi um artigo publicado na revista Fórum, né, pelo Ruda Hitch. E aí ele chama o PT de partido de cartel, diz que a militância do PT é uma militância que está totalmente subordinada. É um misto de desconhecimento com má fé e arrogância, né? Eu pergunto, onde ele tirou isso? Isso é uma pesquisa etnográfica, sociológica, pesquisa de opinião, ou ele está militando na base, ele conhece o PT? De onde que ele tira isso, né? Então, assim, parece que é meio que para ir na onda, né? É legal, é igual essa piada que você fez aí no início, vamos apoiar o Boulos. Eu entendo o sentimento dos artistas, dos intelectuais, mas eu acho que eles estão equivocados, inclusive na própria análise eleitoral. Me parece, eu escrevi um artigo na Fórum em agosto, me cobrem, você vai se lembrar, que eu dizia que o Gilmar iria para o segundo turno.
Para o segundo turno, tá difícil.
Ninguém acreditou.
Mas
não pudesse ir a priori, percebe? Nós temos 23% de preferência. Está com 4. As eleições se definem, o Boulos está no teto. É outro eleitorado. Precisa entender isso. O eleitorado do Boulos hoje é um eleitorado que votava no PSDB, progressista, é aquele tucano fefelecha, que vota na cidadania, que vota na rede, que vota no PSOL. Não é o eleitorado popular que vota no PT. Esse eleitorado está no russomano. Está um pouquinho no Márcio França, que acho que vai desidratar mais. Então, eu vejo com o candidato...
Você está apostando num embolamento aí de Russomano, Boulos e Gilmar na reta final?
Sim. Ou, pelo menos, de Gilmar, Boulos e França.
Embolasmento.
E aí pode ter voto útil para um lado ou para o outro. O que me incomoda é se descartar... virou o pessoal fazer bullying contra o PT. Virou bullying... Virou assim, retire a candidatura. Não existe esse negócio de retirar a candidatura. Ou você faz um acordo político antes, ninguém retira a candidatura. A candidatura da Renata Souza é legítima. Eu nunca vi nenhum petista, tirando o Lindenberg, pedindo para retirar a candidatura da Renata Souza. Tem que deixar ela ser candidata. É legítima ela ser candidata. E o Gilmar é candidato, é legítimo. É muita coisa de papel. O pessoal viaja na maionese um pouco.
Penso diferente. Eu acho que era o momento de fazer grandes frentes. Se a gente acha que tem um fascismo do lado de lá, a gente deveria se juntar do lado de cá. Então, se não existe fascismo, ok, vamos para a disputa, fazer número, verificar quem tem mais votos, quem pode fazer mais bancada de vereador, mas aceitar uma disputa de segundo turno em São Paulo, que, a meu ver, já está se consolidando. Aí a gente vai ter que... Eu espero estar errado, Júlia. Entre Russomano e Bruno Covas, e aceitar uma disputa de segundo turno entre Eduardo Paes e Crivella, sem ter tentado se juntar, eu acho muito ruim.
É que eu acho que aí tem que analisar o processo como um todo. Eu acho que tem dois problemas aí. Primeiro, assim, nós nos juntamos na maioria das capitais que deu para juntar. Nós estamos juntos em Porto Alegre, estamos juntos em Florianópolis, estamos juntos em Belém, estamos juntos em Salvador, estamos juntos em Manaus, estamos juntos em vários lugares.
É verdade. Agora, falando de São Paulo e Rio, fundamentalmente.
Pois é, agora São Paulo e Rio, há que considerar que nós estaríamos juntos se houvesse dois fatores, que se chama Marcelo Freixo e Fernando Haddad. Então, tudo começa... Porque, veja, o PT ia apoiar o Freixo, você vai se lembrar disso. E sim, o Boulos tinha, não seria candidato se o Haddad fosse. Teríamos todas as condições de construir uma frente aqui. Então,
tem razão, eu falei isso ontem com a Tuxa.
Né? Então também, viu? Porque senão fica parecendo que assim, tem os gênios do mal. Não, gente, não é como a gente quer.
Eu acho que o papel do Freixo e do Haddad nesses processos não foram dos melhores. Eles deveriam estar nessa disputa eleitoral se consideram que do outro lado tem um fascismo. Porque senão fica parecendo que é um fascismo, mas não é muito. Bolsonaro, blá, 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 podemos disputar, perder a eleição para ele, tomar na cabeça, e tudo bem. Então, assim, mesmo que perdessem as eleições, os dois estariam no segundo turno. Tanto Haddad quanto e sairiam desses processos eleitorais em São Paulo e Rio com 40%, 42%, 45%.
Outro patamar.
Mas, Júlia, a gente te trouxe aqui para falar de outra coisa.
Sim, eu sei. Deixa eu
seguir. A Adri vai jogar. Antes disso, eu queria que o Julian, que é um militante, né, foi coordenador, inclusive, na prefeitura do Haddad, da LGBT, criador de Transcidadania, e ontem a gente teve o Papa Francisco, uma frase dele, que foi num documentário que foi ao ar ontem, na Itália, que vai... ainda não temos aqui o documentário Francesco, onde ele defende o casamento, união civil dos LGBTs. Ele diz: as pessoas homossexuais têm direito de estar em uma família, elas são filhas de Deus, têm direito a uma família, ninguém deverá ser descartado ou ser infeliz por isso. Queria que você comentasse, né, e Papa Francisco, que é ainda uma esperança diante de tantas trevas e obscurantismo que a gente tem hoje em dia, né?
O Bergoglio, é um dos principais líderes eu acho que é o principal líder da esquerda mundial hoje, né? Considerando a posição dele, posso dizer isso. Eu tenho muita simpatia pelas posições dele. Mas, para ser justo com vocês e com nossos espectadores, ouvintes, internautas, uma posição... Ele, por exemplo, quando ele foi bispo na Argentina, ele se opôs duramente à aprovação do casamento igualitário na Argentina, né? Foi um grande adversário do movimento, mas quando o Papa ele tem feito gestos interessantes, mas são gestos de acolhimento, não são gestos de mudança doutrinária, isso que eu queria chamar a atenção. Ele tem mudado a doutrina da Igreja em aspectos importantes, como o meio ambiente, como a doutrina econômica, né? Há tempos a gente não viu um Papa tão avançado no debate econômico, né? Mas, do ponto de vista da esquerda, né, de contestar o neoliberalismo. Mas ele não faz nenhum movimento no debate, por exemplo, sobre as mulheres, né, sobre a questão... Não estou falando nem só dos direitos sexuais, não. Estou falando da participação da mulher na Igreja. Estou falando, por exemplo, do casamento. Porque, veja, união estável não é o que a gente quer. A gente já conquistou em vários lugares do mundo casamento igualitário, direitos iguais, né, famílias são iguais. Então, assim, ele tenta fazer... Ele deu passos grandes, a minha avaliação é que ele deu passos muito grandes na questão econômica, ambiental, sofre uma oposição brutal, e aí na questão dos direitos sexuais e reprodutivos, na questão das mulheres LGBT, ele dá passos mais tímidos, que são passos mais na ação pastoral, né, de acolhimento, mas não é na mudança da doutrina. A doutrina segue sendo a doutrina Ratzinger, segue sendo a doutrina que vem desde Carol e Wojtyla, né? Que é de considerar os atos, né? A ideologia de gênero, que foi o tema da minha pesquisa de doutorado, foi o tema da minha pesquisa de mestrado, ela foi gerada por autoridades católicas, essa ideia da ideologia de gênero, que depois os evangélicos reproduziram muito. Mas a origem dela, da concepção, é católica. Então, a doutrina do Papa sobre a homossexualidade não mudou. O que mudou é a postura de acolhimento e de não discriminação explícita, mas teologicamente eles não há alterações. Ele não fez uma nova encíclica, não fez comissões disso. Ele até tentou alguns passos, mas eu acho que ele avaliou a correlação de forças, né, interna. Ele é um estrategista, né? E aí ele recuou nessa pauta. Então eu nem cobro o Bergoglio nisso, mas também não saio por aí dizendo não, calma.
Vamos. E nessa semana a gente teve a divulgação do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, que mostra aí que a polícia matou mais, né, do que nos últimos anos, e os negros são 8 de cada 10 mortos pela polícia no Brasil. Foram 6.357 vítimas da violência policial no ano passado, e a maior parte, 99%, quase todas, homens. E a maioria, né, negros. Julian, comenta pra gente como que você recebeu esses dados da violência policial contra negros, né, reafirmando esse genocídio.
Então, eu acompanho de perto esse assunto, que eu sou do Movimento Nacional de Direitos Humanos, e eu participo do Conselho Nacional de Direitos Humanos, justamente numa comissão que é de segurança pública e pessoas em situação privada de liberdade. Então, a gente tem acompanhado a evolução. Vocês sabem que a letalidade... O Brasil tem a polícia que mais mata e mais morre no mundo, né? 10% dos homicídios, e o Brasil tem uma taxa de homicídios que caiu um pouquinho, até anotei aqui, ela era em torno de 62 mil, caiu para 57 mil nos últimos dois anos, a gente não sabe direito por que diminuiu, o Moro até tentou uma época cavalgar essa queda, né? Mas continua sendo taxa de homicídio, imagine, né? Agora o Covid ultrapassou, mas eram 60 mil mortos, né, por ano, assassinados. Desses, 10% mais ou menos, pouco mais de 6 mil, são mortes pela polícia. Então veja que maluquice. 10% dos assassinatos são por agentes policiais. E esses agentes policiais muitas vezes também são negros, né? Então é uma máquina perversa de prender e matar homem preto, pobre e jovem. Eu chamo de uma máquina de encarcerar e prender e matar, né? Encarcerar e matar. Então tem três pés essa máquina. Um é a lei de drogas. Se a gente não entrar no debate sobre a legalização das drogas, ela está na base do crime organizado e ela está na base da violência. Porque ela recruta o jovem da periferia, que é quem vai ser preso e vai ser morto nesse sistema. Segundo, reorganização das polícias militares, desmilitarização das polícias. Quando a gente fala isso, o pessoal acha que é para acabar com a polícia. Não é para acabar com a polícia, é para reorganizá-la, tirá-las do âmbito do exército. O exército hoje manda nas polícias, constitucionalmente as polícias militares são vinculadas ao exército, né? E elas têm toda uma estrutura militar, e os oficiais entram na escola de oficialato. Então os oficiais são brancos, de classe média, são os soldados negros e pobres, e os soldados não podem virar oficiais. Então você tem que reformar, tornar uma polícia com ciclo único, unificar a polícia civil com a polícia, que é hoje a polícia militar, fazer uma depuração, aumentar os salários, né, dar curso superior para toda a polícia, enfim, fazer uma reforma geral da polícia. E a terceira questão é o desencarceramento. Ninguém sabe ao certo, porque os dados são conflitantes, agora que o governo está consolidando dados, mas nós temos mais de 600 a 700 mil pessoas presas no Brasil, ou cumprindo algum tipo de restrição de liberdade. E são 40% são provisórios, ou seja, são pessoas que não foram nem julgadas, não é que não foi julgada em terceira instância. O problema do Brasil não é terceira instância. O problema do Brasil é que as pessoas são presas sem julgamento, presas em flagrante. E quem é que é preso em flagrante? É aquela pessoa que a PM chega e acha que está vendendo droga ou que está no varejo ali vendendo 2 pacotes de cocaína, 1 pacote de maconha, etc. E essa pessoa é presa. Então, é uma máquina de prender e matar. E são negros, né? São 75% de jovens negros. Então, é uma população muito específica. São jovens de até 30 anos, homens e negros. Se bem que aumentou também o encarceramento feminino com relação à questão das drogas, mas, mesmo assim, ainda é bem, bem menor do que o masculino, né? Então, é uma situação que a gente tem que dar. A esquerda, como todos os setores progressistas, eu acho que não fazem esse debate, viu, gente? Eu acho que a gente precisava de fazer esse debate de maneira mais contundente.
Pois é, eu acho que ao não fazer esse debate, a gente abriu brechas para o bolsonarismo se tornar tão popular como é discutindo segurança pública, né, Júlia?
É, porque qual que é o nosso modelo, né? Como a gente virou, os nossos governos, governos de Estado, eles são governos que repetem, de certa maneira, o modelo tradicional. Nós não conseguindo mexer nas polícias. Não estou dizendo que é fácil, né? Porque elas são um enclave. Vocês sabem que o Exército tem 300 e poucos mil homens, né? Só a Polícia de São Paulo tem 100 mil. Então, veja, essa questão das PMs, Dri e Robai, é uma questão fundamental para a democracia, para a restauração democrática. Porque se essa galera resolver se mover em direção ao bolsonarismo, como hoje eles já estão, e se eles resolverem dar um golpe, eu tenho mais medo de um golpe de PMs e de milícias do que do Exército propriamente. Porque, inclusive, tem menos controle. Você imagina se um governador do estado como São Paulo, a PM agora está de mal do Dória, por exemplo, né? E aumentou, isso aí queria até falar disso. Vocês viram que aumentou também a letalidade, principalmente em São Paulo, no Rio. O Itzel, no Rio, e o Dória aqui. E a letalidade aqui, por exemplo, em São Paulo era mais ou menos 1.000 por ano, né? Mas só até, foram já quase 500, só até maio, né? Então, o que acontece? E vocês viram aqueles vídeos que saiu aí 2, 3 meses atrás, todo dia tinha aquela coisa do George Floyd, aqui acontecia direto, né? PM de São Paulo, né?
Sim.
Motoboy. Então, assim, a PM é um negócio que eu brinco que é descontrole, né? Não é fácil. A única pessoa que encarou esse debate de frente foi o Luiz Eduardo Soares, no governo Garotinho, quando ele começou a fazer uma proposta que era o seguinte: você cria uma nova polícia e vai migrando a civil e a militar para a nova polícia aos poucos, de forma que essa aqui vai acabando e essa aqui vai ganhar. Você faz um filtro aqui, até que aposente esses aqui, pega os melhores na nova e forma outra polícia, porque essas aí são irreformáveis, é uma tese, né? Mas ninguém encara isso, a esquerda, o governo Lula, no governo Lula e Dilma, que aumentou o encarceramento por causa da lei de drogas de 2006, que é uma lei de porcaria que nós fizemos aí. Então, e a gente não debate isso direito, nem os autos de resistência a gente consegue. Paulo Teixeira tem uma luta lá para aprovar, né, para tirar os autos de resistência. Enfim, é um debate que nós vamos ter que... Porque senão, por exemplo, o pessoal do Intervoz fez aquele levantamento sobre os programas sensacionalistas, né? No Uruguai, eles proibiram os da Atena da Vida. Não tem. Porque são programas que incitam ódio, né? É outro debate que tem a ver com segurança pública. É o senso comum desses programas, tipo da Atena, que tem aí os montes...
Agora, a Siqueira Júnior, né?
Isso, que é pior ainda, né?
Pior ainda e é o, né, novo unha e carne aí com os bolsonaros, né?
Enfrentar o fascismo passa por debater essa, ter uma política de segurança pública de esquerda, só que tem que saber falar com o povo não quer violência, nós também não queremos, tem que explicar para o povo que essa política aí prende quem? Eu vi o Mano Brown falando isso, mas mano, quem está preso é humano, quem está morto é humano, é o seu filho, é o seu neto, entende? Então vamos fazer esse debate.
E a gente estava falando aqui como nessas eleições, né, Rovai, tem muitos candidatos das forças policiais, né? Capitão, delegado.
Capitão Wagner, por exemplo, lá em Fortaleza, liderando as pesquisas, né? Que é um. Em falar nisso, eu estava aqui comentando aí: Fortaleza, a Luziane e sozinha, quase chegando no segundo turno. A Marília lá no Recife parece que tirou a estrela do PT, não pôs a raiz no nome. O que está acontecendo, Júlia?
Não, pelo que eu soube, a Marília deu uma mudada na campanha e vai entrar agora com um choque de Lula.
Ah, é? Viu que não dá certo. Porque nem entrevista para veículo progressista ela está dando.
Fizeram uma freio de arrumação, pelo que eu soube.
Ah, é?
É uma situação difícil, Robai, não é simples. Porque o terceiro colocado, que é o candidato Ferreira Gomes, está em ascensão.
Tá.
Ela corre risco de não ir para o segundo turno. Esperamos que vá, mas não está tão consolidado, não.
Não está.
Então não é um cenário.
Você tem algum outra capital, grande cidade aí que você queira destacar?
Olha, Manaus, que as pessoas falam pouco, mas
tá,
o Zé Ricardo.
10%, né?
Oi?
10%,
Zé Ricardo. 10%, mas subindo, né? E lá o vice é do PSOL, tem aliança, né? O Edmilson em Belém, que parece que dessa vez vai mesmo, né? Porque às vezes ele, nas outras vezes ele estava bem, caiu, né? Também tem aliança. E eu tenho muita esperança que a Benedita suba mais, viu? Eu não dou o Rio como perdido, não. A Benedita está muito bem, ela encantou, ela está encantando a esquerda no Rio. Eu acho que pode dar uma embolada aí, eu não descartaria, não. Acho que essa delegada é muito conservadora do PDT, gente. Ela não.
Mata Rocha.
Isso. E a mesma coisa o Márcio França aqui, né? Acho que não podem ser considerados no campo da esquerda propriamente, né? Mas o centro. Então, eu acho que. E a Manu, né? Que eu torço, beijo, Manu. É, vamos ver se a gente elege Manu prefeita, né? Estou muito, com muita esperança. Ela está fazendo uma campanha muito bonita em Porto Alegre.
Muito bom. Capitão Wagner, oportunista, diz o Demétrio Gomes. É. E tem aqui o Gregório, o Bernabal Leal da Silva, dizendo: o Brasil virou a direita em 2018.
Continua
lá. Eu acho que a gente está começando a respirar. Nós estávamos no meio de uma tsunami, agora nós estamos num momento assim de águas muito revoltas, mas já não é uma tsunami.
Eu acho que o pessoal está meio pessimista. Eu concordo. Eu vi um tweet seu, eu acho que foi teu, né, Rovai? Dizendo que o pessoal está meio pessimista. Eu concordo. Primeiro, porque é o seguinte: as últimas eleições demonstraram que o pessoal só 72 horas que está definindo o voto mesmo, né? 3 dias. Então, vai ter muita mudança na reta final, né? É, em segundo lugar, você vê que a rejeição, por exemplo, do Bolsonaro em São Paulo é altíssima. Segundo essa XP, eu não levo a sério, eu já não levava muito a sério o BOPE Datafolha. Agora essas sub que
agora vai... é só pesquisa fórum, Júlio.
É isso aí, só pesquisa fórum.
Essa XP ela faz assim, ó.
É
impressionante. É, nossa, tá ali, ó. Fica aqui. Aí, de repente, você vem uma 20%, aí daqui a pouco 40%.
Eu acho que isso aí, cada um senta no computador e faz a pesquisa. Às vezes eu tenho essa impressão, sabe?
Parece que eles fazem a pesquisa para a Bolsa de Valores, poder alterar ali.
É, para especular, né? Eu nem falo só dessa XP, não, mas esse tipo de agência. Mas por que eu estou falando isso? Porque o pessoal fica muito desesperado. Essa coisa de Boulos, para além das evidentes qualidades do Boulos da Erundina, que é uma chapa muito... que, inclusive, tem um apelo afetivo, né, para a esquerda, é, muito desespero, né, o pessoal também tem muito assim, ai, 1%, 1%, como se as pesquisas não mudassem, como se... Então, eu acho que o PT vai crescer. Tem situações, é difícil a situação do Gilmar em São Paulo? É.
A do Nilmário... Eu não tenho a menor dúvida que o PT vai crescer. Eu sempre falei isso, meu problema não era esse, eu achava que o Gilmar podia embolar com o Boulos, podia até passar o Boulos. O que eu acho um equívoco danado é a gente não construir uma frente. E a minha defesa é que acontecesse que o PT tivesse feito uma grande prévia aberta, ampla, geral e restrita, né, com seus todos filiados e que possível fazer naquele momento via internet. Para mim é inadmissível.
Você me convenceu dessa tese.
É, o Santos Futebol Clube vai fazer a eleição agora dele, Santos Futebol Clube, né, que tem... gente, no Brasil inteiro, sócio, no mundo inteiro, pela internet. Acabou de aprovar ontem no Conselho. Mas era uma coisa que podia ter sido construída, seria
uma mística, uma mobilização.
Fortaleceria o partido, cadastraria todo mundo, montaria um aplicativo de todos os filiados na capital. Olha que legado. Mesmo que não desse, fosse o Tato o candidato, ele seria com tudo isso.
Inclusive com uma lista de WhatsApp, né? Exato. Por exemplo.
Uma rede, né? Que ele não tem agora para fazer disputa na internet. Enfim, coisas da vida. Se ele tivesse topado e tivesse ganho, ele seria um candidato muito mais forte hoje. Se ele tivesse perdido, é porque ele não deveria ser o candidato, deveria ser outro. E ponto, bola para frente. As pessoas, nós temos que começar a fazer democracia de forma mais ampla, na minha opinião. Você dentro dos partidos, inclusive. Julião.
Meu a gente caro. Tem a pauta do nosso thumb, a vacina.
A vacina.
Como que é você ver esse presidente aí ideologizando a vacina chinesa, que não, dizendo que as pessoas não vão ser cobaia, ele que quis que todo mundo fosse cobaia da cloroquina?
É... Bom, eu só vou tomar vacina russa, chinesa e cubana, então a minha vacina também é ideológica. Mas brincadeiras à parte, me parece que é um cálculo político-eleitoral, né? Eu fiz um tweet hoje falando o seguinte: para quem achou que o Bolsonaro tinha aprendido a comer com talheres, né? Na verdade, o neofascismo precisa de mobilização. A base dele estava muito irritada, muito chateada, porque ele estava muito domesticado. Ele fez esse acordo com o Centrão aí, né? Você vê que estava tudo meio apaziguado, mas essa não é a natureza do regime, nem do Bolsonaro, nem de sua base social. Então, o Carluxo amordaçado, né, se rasgando. Então, eu acho que ele faz isso primeiro para isso, dá uma mexida aí, né, excitar a sua base neofascista. E segundo, por conta do Dória, né, eu acho que ficou meio evidente que o Dória quis cavalgar também, via Instituto Butantan. E o Bolsonaro, ele não quer adversários no campo da direita, né? Ele prefere, inclusive, polarizar com a esquerda, porque ele acha que é uma polarização mais fácil, porque aí ele unifica o campo da direita todo. Então, eu não me surpreendo com essa fala, não, né? Agora, é um absurdo, né? É um absurdo porque o PT entrou com um projeto para tornar obrigatória a vacina do Covid. Eu acho que nós temos que ir para cima desse debate, que aí é um debate da ciência contra o obscurantismo, né? Da razão contra as trevas. Eu acho que nós temos que ir para cima. Vacinar não é um direito individual, não. Isso é coletivo, porque se eu não me vacino, eu estou contaminando outras pessoas. Tem que ser obrigado a vacinar, tem que exigir cartão de vacinação para tudo, serviço público, para tudo. Né? Eu acho que nós temos que ir para cima. Foi assim que nós fizemos o SUS, o sistema de vacinação brasileiro, que era um exemplo, né? É um absurdo o retrocesso. Você vê que tem pesquisa nos Estados Unidos, 30% não quer se vacinar, não é da chinesa, não quer se vacinar. Criaram essas teorias terraplanistas da vida, de que vacina é ruim, né? Então, e no Brasil chegou esse negócio também. Os bolsonaristas são contra a ciência, são contra a vacina e acho que a Terra é plana. Estamos bem.
Ô, vai. Seu comentário.
Não tem nem o que dizer sobre isso, né, Dri? Eles estão nessa disputa, desde que se elegeu, começou o governo, o Dória já mirou, sabe que o adversário dele vai ser o Bolsonaro. Está tentando também, ao mesmo tempo, oportunizar a questão da vacina Coronavac, a famosa vacina chinesa, que eu, como disse aqui ontem, anteontem, não é um produto do Doriana. Esse é um produto do desenvolvimento científico e acadêmico do Estado de São Paulo, que guarda relação, inclusive, com uma lei do governo Orestes Quercia, que estabeleceu recursos carimbados do ICMS para as universidades e para os institutos. É com esses recursos que se faz hoje ciência. São poucos, mas como são regulares, permite-se fazer planejamento e chegar nesse nível de desenvolvimento científico que São Paulo tem, que é um dos maiores da América Latina, ponto. Né? E aqui os pesquisadores falaram, o caminho é essa vacina, e o Dória, que não é bobo, aceitou o que a ciência está falando e agora está tentando, buscando capitalizar. O Bolsonaro viu isso como um problema para ele, porque se sair o Dória na frente disso daí, ele perde espaço e foi para o jogo bruto, que incluiu a carrequetada no seu ministro Pazuello. Né?
Que não sabia o que era SUS.
Que não sabia o que era SUS antes de entrar, como o próprio Mandetta também disse, e que depois convenceu que o SUS é importante. Eles vão entrando e vão aí aprendendo que é SUS e se tornam descartáveis para o Bolsonaro. Quando o cara aprende que é SUS, o Bolsonaro manda embora.
Pô, é isso.
Acho que é isso,
é,
né?
É isso, a gente tem aqui um vídeo final para a gente terminar um pouquinho de descontração aqui no nosso programa. Vamos assistir um vídeo que o Rovai achou que deu sugestão aqui.
Eu fui questionado algumas vezes, de 2017 para cá, como eu pude me afastar de pessoas que eu amava por política. Bem, eu não deixei de amar. Existe um amor pela história, nesse convívio, né, por essas pessoas. Mas eu não briguei. Eu só estou sendo verdadeiro comigo, né? Eu acho que tribos diferentes, quando não se combinam, cada um com o seu cada qual. Porque assim, eu sou Fernanda Montenegro. Aliás, parabéns novamente, 91 anos. Vocês são Regina Duarte. Vocês são Roger do Traje. Eu sou Roger Waters. Vocês são Eduardo Costa. Cara, eu sou Caetano Veloso. Foi mal. Vocês são Gustavo Lima. Eu sou Chico Buarque. Vocês são Malafaia, Bispo Macedo. Eu sou Bob Marley. Para vocês, eu sou completamente diferente. Eu sou floresta. Vocês são pasto. Vocês são alta da bolsa. Eu sou Bolsa Família. Vocês é Leonardo. Eu sou Zeca Pagodinho. Vocês são Robinho. Eu sou Carol Solberg. Então, meus queridos, sim, a gente cresceu, a gente se conheceu, a gente curtiu, mas não dá mais não, né? Fica o carinho pela história, o passado é importante para construir o futuro, para evitar erros. Então, enquanto que para vocês, Jesus... Bom, é Jesus morto, que ele foi crucificado por ser bandido, né? Eu sou a favor da ressurreição. Fiquem bem. Espero que entendam o posicionamento.
O meme da semana.
É isso, é o meme, gente, da semana.
É muito bom.
Quinta-feira, quase.
Vocês são Robinho, eu sou Carol Solberto. É isso aí.
Porra, velho, vocês são Malafaia, eu sou Bob Marley.
Genial.
É isso aí, galera. Genial. Ficou, gente. Um grande beijo a todas e a todos. Beijão para o Júlia, nosso grande colaborador da Fórum. Até.
Tamo junto. Tchau.